cada palavra que sai da sua boca seja como flecha lançada. Estamos abertos. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe.
Boa noite. Boa noite, a paz de Jesus, né? Que essa última música possa falar o nosso coração mesmo. Leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, né? Deus é maravilhoso. Numa música antes dessa, Deira, quando cantou "Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor", essa música mexe muito comigo. Sou chorona, viu? Essa música eu vi muito quando eu tive câncer de mama. Então, quando eu estava nesse processo, essa música eu colocava: "Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Em seus braços é o meu descanso." E a gente vive, né, momentos difíceis na vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deus colocou no meu coração de falar sobre Eclesiastes. E Eclesiastes foi um sábio que escreveu o livro de Eclesiastes. E acredita-se que seja Salomão o autor do livro de Eclesiastes. Mas não, né, eu, particularmente, quando eu lia, e mediante Salomão pedindo a Deus sabedoria, né, e fala que Eclesiastes foi escrito por um rei sábio, eu associei a Salomão. E só que não se tem certeza, mas eu vou falar como se fosse Salomão, tá, gente? Vamos orar pedindo ao Senhor, né, para falar essa noite aos nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite, por esse dia. Obrigada, Deus, por estarmos aqui podendo louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Jesus, porque temos oportunidade de adorá-lo livremente, ó Pai. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Fala através da tua palavra, que haja transformação, consolo, ó Deus, e que o Senhor possa, Deus, semear nessa noite para que haja transformação nas nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes. Eu queria que, não sei se vai colocar, pode colocar Eclesiastes 1, de 1 a 3. Eclesiastes de 1 a 3, primeiro contextualizando Eclesiastes, Salomão, em Eclesiastes todo, ele fala sobre a falta de sentido da vida humana. Além de falar da falta de sentido da vida humana, ele fala sobre a futilidade da riqueza, a futilidade do poder, fala sobre as injustiças da vida, fala sobre a morte como uma coisa inevitável na vida de todo ser humano, fala sobre a importância de desfrutar a vida e a importância de temer a Deus. Mediante um resumão que nós vamos falar, o tema da minha mensagem é: o que vale a pena debaixo do céu nos poucos de vida humana, nos poucos dias de vida humana? O que vale a pena? O que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias que nós temos de vida? Salomão que falou isso. Salomão indagou isso. Em Eclesiastes 2:3, ele faz esse questionamento. O que é que vale a pena? Nós temos tão poucos dias de vida. O que é que vale a pena? E aí Eclesiastes 1 começa assim: nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. E aí o verso 12, Salomão diz assim: dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre o homem. Tenha visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. E aí, Salomão, ele começa a questionar as questões da vida, né? Tudo é inútil. Tudo é correr atrás do vento. E uma frase que ele usa muito é quando ele fala assim: tenho visto tudo o que está debaixo do sol. Quando ele fala, tenho visto tudo o que está debaixo do sol, Salomão, ele está falando tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra. Eu imagino que nós temos tudo o que está debaixo do sol e tudo o que está acima do sol. E quando a gente vive tudo o que está debaixo do sol, sem trazer para nós tudo o que está acima do sol, a nossa vida aqui é inútil, ela não tem valor. E o que está acima do sol? Né? A gente colocando a grandeza de Deus, a presença de Deus. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a nossa vida aqui na terra, ela muitas vezes é inútil. Salomão buscou sabedoria e ele falava assim, mas nem a sabedoria é tão útil assim. Nem a sabedoria. E é engraçado que Salomão, em Eclesiastes 2, ele diz assim, qual o sentido da vida? Ele fala que ele lançou a grandes projetos. Salomão foi um homem que fez todos os projetos, grandiosos projetos. Salomão construiu casas. Salomão plantou. Salomão comprou escravos. Salomão ajuntou ouro, prata, tesouros. Teve servos, teve harém, todas as mulheres que ele queria. Tornou o homem mais famoso e poderoso e teve tudo o que ele desejou. Uma frase que Salomão diz é assim, eu não me neguei a nada que meus olhos desejaram. Salomão teve tudo que uma pessoa pode imaginar que gostaria de ter. Pense em qualquer coisa que você gostaria de ter. Salomão teve. Qualquer coisa. Seja material, seja de servo, seja de viagens. Tudo Salomão teve. E aí, em Eclesiastes 2:11, fala assim, Salomão diz assim, contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há sentido no prazer e não há sentido na sabedoria, no trabalho. Salomão fala aqui que trabalhar muito, para que trabalhar tanto se um dia nós vamos morrer? Quantas vezes a gente gasta tantas horas da nossa vida tentando construir, tentando ter, tentando conquistar? Salomão fala, todos vão para o mesmo lugar, o justo e o injusto. Do pó, nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. O que vai fazer diferença nisso tudo? É o que há depois disso aqui, dessa vida aqui. É o que está além do sol. Porque abaixo do sol, todos nós vivemos as mesmas coisas. E Salomão, ele questiona muita coisa. E coisas que nós questionamos também. Salomão diz assim, uai, engraçado, por que, que uma pessoa que é injusta, uma pessoa má, conquista coisas? E por que, que uma pessoa que é tão justa, às vezes não tem nada? Não são questionamentos que nós fazemos? Você olha para alguém que está com você, que caminha com você e fala assim, poxa, essa pessoa ela rouba, essa pessoa ela mente, essa pessoa ela só nega imposto, e essa pessoa ela tem dinheiro demais, eu pago tudo certinho, trabalho todo dia, vou minhas horas, vou lá, suo, e às vezes eu não tenho nada. E aí a gente faz esses questionamentos, e Salomão ele faz isso também. Aí ele fala assim, não dá para entender, e tem coisas que nós não vamos entender nessa vida. Nós não vamos entender. Eclesiastes 2:22, ele fala, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Que proveito tem? Aí no 20 ele fala, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei. Quantas vezes nós estamos andando ansiosos, nos desesperando por tanto trabalho, tanta coisa que a gente tem que realizar, tanta coisa que a gente tem que fazer, e a gente começa a gastar nossas energias naquilo, o nosso tempo naquilo, e Salomão ele fala, eu me desesperei. Se Salomão, sábio, daquele jeito como era, se desesperou, por que que nós? Não. Não é? Por que nós muitas vezes não olhamos e vemos que estamos ansiosos, desesperados, correndo atrás do vento? E em Eclesiastes 4:4, ele diz: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Quantas vezes nós competimos uns com os outros, não é? A gente não vive isso. Você quer, às vezes, mostrar algo mais maior em relação ao outro, e isso vai gerando angústia no seu coração, porque você tira os olhos daquele que você deveria estar olhando e você começa a olhar para o lado e a se comparar. E o tempo inteiro você está se competindo em relação à beleza, e você está competindo em relação às finanças, você está competindo em relação à minha família é mais perfeita que a outra família, minha família tem menos problema que a outra família. E Salomão, ele diz, isso é um absurdo, é correr atrás do vento. Salomão, ele retrata que as riquezas, elas não dão sentido à vida. E muita gente procura tanto sentido da vida em ter, né? Em poder fazer coisas, em poder desfrutar de coisas. E Salomão, ele fala, nada disso dá sentido à nossa vida. E uma coisa que Salomão fala é que quanto mais você tem, mais você quer ter, e isso não te satisfaz. Salomão fala que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E ele fala, isso é correr atrás do vento. Pessoas trabalham sem parar para acumular dinheiro, mas não desfrutam enquanto poderiam gastar mais tempo com a sua família, enquanto poderiam gastar mais tempo com seus filhos, com seus familiares, e ficam correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas dessa vida. Em Eclesiastes 5:10, são textos, gente, mas os próprios textos, eles já nos ensinam, são textos muito claros. Salomão fala assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. No 15 ele fala, o homem saiu nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente desgasta tanto, a gente cansa tanto, a gente quer tanto, e nós não vamos levar nada dessa terra? Nós não vamos levar nada. Do jeito que nós viemos, nós vamos. Mas as nossas preocupações são, mas o que eu vou deixar para o meu filho? Eu preciso deixar alguma coisa? O que vai ser deles? Nós não cremos num Deus que cuida de todas as coisas? Eu já me questionei isso várias vezes. Foram coisas que eu já vivi quando eu parei de trabalhar e eu fiquei pensando assim, se Léo morrer, o que vai ser de mim, da minha família? Como que eu vou me sustentar? Não tem dinheiro para pagar nenhum aluguel se ele morrer hoje. Como é que vai ser minha vida? E aí a gente entra numa neura de achar que com os nossos próprios esforços nós vamos dar conta e que nós vamos ser suficientes, nós vamos cuidar melhor do que Deus cuidaria de nós. É difícil descansar no Senhor. É difícil entender que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele cuida de nós melhor do que ninguém. Que Ele não vai nos desamparar. Que Ele não vai nos deixar só. Que Ele está conosco. Mas nós achamos, a gente vive achando que a gente merece porque a gente faz. Né? Eu mereço, eu faço tanto. Então eu sou merecedora disso, nós não somos merecedores de nada. A gente acha que nós somos merecedores de alguma coisa, mas nós não somos merecedores de nada. Né? A gente trabalha por mérito, muitas vezes, e com Deus não funciona dessa forma. Deus, ele não trabalha com mérito. Eu faço, por isso eu recebo. Eu faço, por isso eu sou grande. Por isso eu tenho status. Por isso eu tenho casa, eu tenho carro. Isso é fruto do nosso trabalho? É. Mas para Deus, Deus ele tem poder e condição muito maior do que nós de cuidar da nossa própria vida, de cuidar dos nossos familiares. E aí, quando ele fala que todos vão para o mesmo lugar e do pó retornarão, é uma coisa para a gente pensar. O que, que eu tenho gastado meu tempo nessa terra? Por que, que eu ando tão ansioso? Por que, que eu vivo atrás de riquezas e fico me preocupando tanto com o que eu quero ter? Salomão, ele não despreza. Ele fala assim, você deve desfrutar do seu trabalho, daquilo que você tem. Isso não é pecado. Não é pecado você desfrutar. Só que ele fala assim, é tudo vaidade. Até você desfrutar, e você pode desfrutar daquilo que você está correndo atrás, né? Ainda assim é tudo vaidade. As pessoas, elas sempre estão querendo mais e não sabem desfrutar do que têm. É melhor ter menos com paz e contentamento do que ter muita riqueza com frustração e preocupação. Já viram aquelas pessoas que às vezes têm tanto dinheiro e que às vezes não conseguem nem dormir porque fica preocupado, o que eu vou fazer com esse dinheiro, onde que eu vou investir amanhã, o que eu tenho... Salomão, ele fala, é melhor ter menos com paz e contentamento. Não existe coisa melhor do que paz no coração, gente. Não existe coisa melhor do que a gente aprender a se contentar com aquilo que nós temos e sermos alegres e felizes com aquilo que nós temos. Isso não é ser medíocre. Isso é ser grato a Deus por aquilo que Ele está nos dando. Eu não estou falando de mediocridade. Mediocridade também não é de Deus. Ah, não vou fazer nada, está tudo bem assim, não vou trabalhar, vou viver a vida boa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, muitas vezes, a gente coloca os nossos esforços tanto nas coisas desse mundo que nós não vamos levar nada com isso. Nada. Nós não vamos levar nada para a eternidade. Nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar posição, nós não vamos levar destaques, medalhas, nós não vamos levar nada disso. Então, a pergunta que fica é, o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana? O que vale a pena? O que vale a pena? E aí Salomão ele dá alguns nortes daquilo que vale a pena. Em Eclesiastes 7:4, ele fala assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Salomão está falando para a gente aprender a apreciar o presente, o hoje. Deus fez tanto dia bom quanto dia ruim. E ele está falando, aprecie, se o dia hoje é bom, viva o que está sendo bom hoje. Aprecie o hoje, seja grato pelo hoje. Não viva, Salomão fala, não viva com aquilo que você teve no passado e não viva aquilo que você pode ter no futuro. Viva o hoje. Salomão fala, quantas vezes pessoas estão vivendo hoje presas no seu passado e quantas pessoas vivem o hoje querendo viver o que pode vir a acontecer no futuro, o que gera ansiedade. E aí, primeiro, o que vale a pena debaixo do céu? Desfrute os dias bons quando eles forem bons. E entenda que os dias maus foi o Senhor que fez também. O Senhor criou tanto o dia bom quanto o dia ruim. E para todos... Não é porque eu sou cristã que o dia mau não vem para mim nunca. Nós não somos diferentes. Nós temos vendo aí, estava tudo bem no Brasil, entre aspas, porque nós sabemos, né? Mas veio uma catástrofe no Rio Grande do Sul. E aí a gente pensa, será que Deus fugiu do controle? Será que Deus não permitiu? Aí a gente começa, não, porque o governo não investiu em barreira, porque não pensou no fluxo do rio. Se Deus não quisesse que aqueles rios se enchessem, eles não iam encher. Então, vamos aprender a desfrutar do dia bom, aproveitar os dias bons, né? Aprecie o presente e busque propósito de vida além das satisfações desse mundo. A gente tem que buscar o propósito da nossa vida, além do que esse mundo pode nos oferecer. Segundo, o que vale a pena debaixo do céu? Vale a pena agradar a Deus. Salomão, ele diz em Eclesiastes 2:26, ao homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria. Então, vamos procurar viver uma vida que agrade a Deus. Terceiro, praticar o bem e ser feliz enquanto vive. Em Eclesiastes 3:12, Salomão diz assim, descobri que não há nada melhor para o homem do que praticar o bem e ser feliz enquanto se vive. E quantas vezes a gente não é feliz? Quantas vezes nós só olhamos para nós não praticamos o bem? Eu penso que a gente, muitas vezes, na nossa infelicidade, a gente está desagradando a Deus, porque Deus já deu o maior presente que Ele podia nos dar, que foi o Seu Filho, Jesus Cristo. E muitas vezes a gente fica se sentindo triste, infeliz, sem sentido à vida, mas Ele deu o maior presente para nós. Nós não teríamos motivos nenhum para nos sentirmos infelizes. Por que que a gente se sente infeliz muitas vezes? Porque a gente vive aquilo que está debaixo do sol, sem trazer para o que está debaixo do sol aquilo que está acima do sol, que é a presença de Deus na nossa vida, nessa terra, enquanto nós estamos de passagem. Quando a gente traz Deus para essa vida, enquanto estamos de passagem, pode vir dia mau, dia bons, pode vir riqueza, pode vir pobreza, podemos não entender várias injustiças sociais que acontecem, mas a gente crê que nós estamos vivendo a vida segundo o coração de Deus, que nós temos o Senhor conosco todos os dias, em todo o tempo. O que vale a pena debaixo do céu? Além de aproveitar os dias bons, agradar a Deus, praticar o bem, nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Existe tempo, gente. Eclesiastes 3, Salomão fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de alegria, tempo de tristeza. E a gente precisa entender. Assim como nós não vivemos sempre em alegria e paz, também não vamos viver para sempre na tristeza. Nós não vamos viver sempre na alegria e em paz, mas também nós não vamos viver o tempo inteiro em tristeza. Existe tempo de sofrer, mas existe tempo de erguer. Existe tempo de chorar, mas existe tempo de alegrar. E Deus, Ele quer trazer isso para a gente nessa noite. Ele quer que você entenda que existe tempo para todas as coisas na sua vida. Se não chegou o tempo de algo que você gostaria muito, é porque não é o tempo. Se você já viveu coisas tristes que você precisou vivenciar, é porque você precisou vivenciar aquele tempo. Né? Um ano atrás, o meu pai quase morreu. Foi um tempo de tristeza, foi um tempo de angústia para a gente. Ele caiu, teve uma hemorragia cerebral, foi para um hospital em emergência, praticamente em coma. Chegou lá, a médica chamou meu irmão e falou assim, vem cá despedir do seu pai, porque ele vai entrar para uma cirurgia e nós não sabemos se ele vai sair vivo. Era dia 31 de dezembro. Nós estávamos comemorando a virada do ano quando eu recebo a ligação do meu irmão desesperado lá no Risoleta Neves, falando que já estava lá com meu pai. Então, foram dias maus, muito maus. Meu pai saiu de órbita. E hoje está perfeito, para a glória de Deus. Nenhum médico acredita na condição que meu pai está hoje. Nenhum médico acredita. Ele fala assim, o senhor está ótimo. Era para o senhor estar em cama. Eu não sei como que você está falando, como que você está andando. A cirurgia dele foi uma craniotomia tão complexa que não era para ele estar como ele está. Ele está melhor, porque parou de fazer um tanto de coisa e está com a saúde melhor do que era antes. Então, existe tempo de chorar, mas hoje eu me alegro com a vida do meu pai. Eu chorei quando eu tive câncer, mas eu me alegro pela minha saúde hoje. E ter saúde é muito bom, gente. Eu estava com umas crises de dor de cabeça, Já tem um tempo que eu não conseguia fazer nada. Ficava dentro de casa, nem na igreja eu conseguia vir domingo. Então, assim, a gente precisa entender que existe tempo para todas as coisas. Estou acabando. Salomão fala, o que vale a pena debaixo do céu? Reparta o que você tem. Eclesiastes 11, 2, Salomão fala, reparta o que você tem. O dinheiro não te satisfaz. Reparta o que você tem. Para quem ama o dinheiro nunca é suficiente. Então, você não deve colocar o seu amor ao dinheiro. E, para finalizar, em Eclesiastes 12, 13, Salomão ele finaliza todo Eclesiastes dizendo assim, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana? Quando os dias forem bons, aproveite-os. Agrade a Deus, pratique o bem. Entenda que há tempo para todas as coisas. Reparta o que você tem. E o mais importante, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o mais importante, porque temer a Deus implica na nossa obediência para com Ele. Se eu temo a Deus, eu obedeço a Ele. Eu entendo que Ele tem o tempo dEle. Eu faço aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Em 2 Crônicas 15, 2, fala assim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, se o buscarem. Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele o abandonará. Então, nós precisamos entender que Deus está conosco, mas quando a gente está com Ele. Ele está conosco quando a gente está com Ele. Se a gente buscar a Ele, Ele deixará que nós nos encontremos. E por que será que a gente não encontra a Deus? Por que será que a gente vive esse tempo, às vezes, muito de angústia, de colocar nossos esforços em coisas que são correr atrás do vento? Não diga porque os dias do passado foram melhor do que os dias de hoje. O fim das coisas, em Eclesiastes 7, 8, é melhor que o início. Qual é o fim das coisas para nós que somos cristãos? A vida eterna. Então, a gente deposita muitas coisas, muitos esforços nessa terra, o que nos gera angústia, ansiedade, aflição. Tudo é inútil. E o que o Senhor quer é que a gente o busque, porque se a gente o buscar, nós vamos encontrar. Vamos gastar os poucos dias que nós temos aqui estando no centro do propósito, vivendo para Ele. Se nós não tivéssemos Jesus em meio a essa vida debaixo do sol que Salomão fala, viver isso sem Jesus, eu não sei como seria. Eu não consigo nem imaginar. Eu imagino que seria parecido com o inferno, porque eu não teria um consolador, eu não teria alguém que eu me sentisse amada, amparada, que não fosse suficiente. Então, nós precisamos entender isso, que nós temos essa pessoa conosco que nos permite vivenciar tudo isso. E aí algumas reflexões, né? Onde você tem investido o seu tempo e as suas forças? A ansiedade tem tomado conta de você? Como Salomão fala, né? Avaliando sua vida como Salomão fez, você tem se desesperado com o dia de hoje? Você tem se desesperado? Você corre atrás do dinheiro e nunca está satisfeito com aquilo que você tem? Você não tem contentamento? O Senhor, essa noite, Ele quer ressignificar seu propósito de vida. Ele quer ressignificar o seu propósito de vida. Ele quer que o seu olhar volte para Ele e não para as coisas desse mundo. Ele quer pegar o seu olhar. Às vezes, a gente está tão habituado com as coisas daqui que a gente esquece de olhar para cima. Ele quer tirar esse olhar dos problemas, das angústias, das aflições, da falta de dinheiro ou do muito dinheiro, que às vezes até te impede de ter tempo com a sua família. Ele quer tirar o seu olhar daqui, trazendo ele para debaixo do sol, para a nossa vida. Ele consegue, a gente vai conseguir ter uma vida com uma paz que a gente não consegue compreender e que o mundo não entende. O que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana? Hoje é dia da gente olhar para o nosso coração e refletir no que tem mais valor para a gente. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar pedindo ao Senhor o que tem tido mais valor para a gente. Com o que você tem gastado os poucos dias de vida que você tem nessa terra? Com o que você tem preenchido o seu coração? Com o que você tem preenchido as suas preocupações? Tudo é passageiro, do pó viemos, do pó voltaremos, para o pó voltaremos. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Obrigada, porque nós temos um Deus, ó Pai, que quer ser encontrado por nós. Obrigada, Jesus, porque sem o Senhor nas nossas vidas, nesses poucos anos de vida que nós temos aqui na terra, seria um caos. Se já é difícil com o Senhor, sem o Senhor seria um caos. Obrigada, Deus, pelo maior presente que o Senhor enviou, Jesus. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos consola. Ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite. Onde nós temos colocado as nossas prioridades? Qual o valor do dinheiro na nossa vida? Temos corrido atrás de quê? Aquilo que temos corrido atrás tem valor? É valoroso para o Senhor? Ó Deus, vem ressignificar, ó Pai, o nosso propósito de vida. Ó Deus, se alguém entrou aqui, ó Pai, angustiado, ansioso com as coisas que vive dessa vida, Pai, que o Senhor possa, ó Jesus, tirar toda ansiedade, toda angústia, toda aflição. Ó Deus amado, que possamos ter um pensamento de que a nossa vida não é simplesmente esses 100 anos aqui na terra, que vai muito além. Nós temos uma eternidade para viver com o Senhor. Ó Deus, que as nossas forças, ó Deus, sejam voltadas para aquilo que realmente vale a pena, para o Seu reino, ó Deus. Que possamos desfrutar das coisas que o Senhor nos tem dado, ó Pai, com alegria. Que possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor nos tem dado, sendo contentes com o que nós temos. Ó Deus, que não possamos fazer, ó Deus, como Salomão concluiu em todo o seu livro, correr atrás do vento, correr atrás de coisas fúteis, inúteis, passageiras. Ó Deus, que o Senhor nos faça correr e gastar as nossas energias, dos poucos anos que nós temos de vida, com aquilo que realmente vale a pena, Pai. Que possamos sair daqui transformados com esse pensamento, com a mente renovada, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.